Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, boa terça-feira para você. Vamos aos destaques de hoje. Cidades do litoral do Paraná são incluídas em decreto para conter a Covid-19. Cuidados contra o novo coronavírus fazem casos de gripe comum reduzirem 80% no estado. Deputados aprovam projeto que proíbe cerol e linha chilena em pipas. Universidade Estadual de Maringá tem parte de sua energia elétrica produzida por meio de uma mini-usina solar. Eu sou Graziane Giacomini. Hoje é terça-feira, dia 7 de julho de 2020. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nós já adiantamos ontem para você, ouvinte do Paraná em Rede, e hoje fazemos um novo alerta. Nesta terça e quarta-feira, um ciclone extratropical pode atingir novamente o estado. O aviso foi feito pelo CIMEPAR. Hoje, o tempo se mantém instável nas regiões da metade sul do estado e no decorrer do dia são esperadas chuvas de intensidades fracas a moderadas, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de ventos, moderadas a fortes, principalmente nas regiões próximas da divisa com Santa Catarina e da fronteira com o Paraguai e Argentina. A máxima em Curitiba será de 25 graus. No norte, o dia segue ensolarado, sem previsão de chuva. Em Porecatu e Paranavaí, os termômetros devem registrar máxima de 30 graus. Em Umuarama, no noroeste, 29. Já na fronteira, teremos chuva e máxima de 24 graus em Foz do Iguaçu. Cidades que fazem parte da primeira regional de saúde no litoral do Paraná foram incluídas no decreto estadual que impôs restrições para impedir o avanço do contágio da Covid-19. Entre as restrições está a suspensão de atividades não essenciais por 14 dias, prazo que pode ser prorrogado por mais 7 dias. A determinação vale a partir desta quarta-feira, dia 8, para as cidades de Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. Segundo o governo do estado, as operações dos portos de Paranaguá e Antonina não serão atingidas. Os cuidados para evitar o contágio pelo novo coronavírus estão trazendo resultados positivos também para a gripe comum. Segundo a Secretaria da Saúde, a redução foi de quase 80%.
O primeiro semestre de 2020 viu uma queda drástica no número de casos de gripe e, por consequência, no número de óbitos pela doença. Na primeira metade de 2019, o Paraná já tinha registrado 353 casos graves de influenza e 79 mortes. No mesmo período deste ano, o número de casos total não chega a isso. Foram 74 casos e apenas 13 mortes. A redução corresponde a 78% no número de diagnósticos da doença e a 82% no número de óbitos. Segundo o gestor em saúde, Rafael Brusamolin, gerente médico de uma empresa de atendimento domiciliar, este quadro foi favorecido pelas medidas de proteção contra o coronavírus.
Consequentemente, dificultou a transmissão do influenza, tanto influenza comum como influenza A, entre indivíduos. O fato de nós lavarmos as mãos com água e sabão com uma frequência maior, ou, na falta de água e sabão, higienizarmos as mãos com o álcool a 70%. O fato de nós não compartilharmos os nossos objetos. O fato de, dentro de casa, nós mantermos a casa aberta e bem ventilada. O fato de nós termos etiqueta respiratória para tossir, para espirrar. Tudo isso favorece também a prevenção da influenza, porque ela é transmitida basicamente da mesma forma como o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus.
De acordo com o médico, o atendimento domiciliar garante o cuidado que os doentes precisam, com riscos mínimos de contágio. E isso protege o paciente de se infectar com outras doenças e também a transmissão do que ele possa ter para outras pessoas com quem ele teria contato.
Quando um indivíduo tem sintomas gripais, né, nós não podemos saber exatamente se esses sintomas são decorrentes de influenza, de gripe, ou se são decorrentes do SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus. Então, essa pessoa precisa ser avaliada por um médico. Como recomendação, no presente momento, é que a pessoa não se desloque até uma unidade de pronto atendimento hospitalar para que se exponha e exponha os outros, possivelmente a doença, essa avaliação pode ser feita dentro do domicílio. Então, há a possibilidade de fazermos uma consulta domiciliar, uma consulta médica, e o indivíduo pode ser avaliado dentro da própria residência, né? E se é num caso leve da doença, ele pode ser tratado dentro de casa, sendo acompanhado pelo próprio médico, à distância, utilizando telemedicina, né? E presencialmente, se for necessário.
Para ele, o primeiro atendimento deve ser feito presencialmente e, depois disso, o paciente pode ser acompanhado por meio da telemedicina. Ele explica quais os desafios que esta ferramenta ainda enfrenta.
Acabam acontecendo dificuldades durante uma teleconsulta que poderiam ser evitadas se o médico tivesse um pleno conhecimento de que técnica usar, como preparar o seu ambiente, como preparar a sua iluminação, como estar vestido, como conversar com o paciente, como fazer um teste. Né, de que se o paciente o escuta, se o paciente consegue enxergá-lo, da mesma forma do outro lado, com o suporte de um setor de tecnologia de informação adequado e, obviamente, com o uso de uma tecnologia que permita manter o sigilo do paciente e a segurança das informações. Como isso não é acessível, né, geralmente a maioria, por conta própria, acaba limitando um pouco a utilização do serviço, às empresas, aos hospitais, aos prestadores de atenção domiciliar, às clínicas e assim por diante.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Apesar dessa redução de casos de gripe e influenza, a Secretaria de Estado da Saúde orienta para que a população vá até o posto de saúde mais próximo e se imunize contra a doença. A campanha de vacinação contra a gripe registra hoje 87% de cobertura vacinal em todo o estado. A campanha já foi encerrada, mas os municípios que ainda têm saldo de doses e não atingiram a meta devem manter a vacinação para toda a população. Somente lembrando que a vacina contra a gripe não previne contra o novo coronavírus, mas ajuda na exclusão do diagnóstico para a Covid-19, já que os sintomas são parecidos. Neste ano, a Universidade Estadual de Maringá passou a ter parte de sua energia elétrica produzida por meio de uma mini-usina solar. E o impacto já pode ser percebido nas finanças e nas pesquisas da universidade. Acompanhe na reportagem de Amanda Iargas.
Desde fevereiro, o campus sede da Universidade Estadual de Maringá passou a contar com um sistema de produção de energia elétrica a partir da energia do sol. Foram 1.440 módulos fotovoltaicos instalados em 9 edifícios, que correspondem a cerca de 2.800 metros quadrados de superfície para coleta. A previsão é que o sistema produza 660,82 kWh por ano, energia suficiente para manter cerca de 1.100 residências médias pelo mesmo período. Segundo o reitor da universidade, Júlio César Damasceno, o impacto da usina não deve ser medido apenas pelo lado econômico.
Nós iremos abater em nossa conta anual em torno de R$600 a R$700 mil. Então, num prazo de 8 a 10 anos, a gente teria então esse abatimento de custos. Mas o cálculo tem que ser mais amplo, né? Não só o de economia, com gasto de energia, mas também essa possibilidade de formar pessoas, de servir como um núcleo de referência para que as pessoas sejam um cidadão ou seja um indivíduo que vem para verificar o sistema funcionando, para aplicar na sua residência, ou mesmo alguém numa escala maior, uma empresa, né, uma micro, macro empresa, ele possa vir e encontrar aqui na universidade o sistema funcionando, inclusive um apoio técnico para que ele possa implementar e botar em funcionamento esse sistema na residência ou na sua empresa.
Para o reitor, a mini-usina traz grandes benefícios. O primeiro é que a universidade passa a contar com um parque de geração de energia diversificado, não ficando dependente apenas da energia produzida por hidrelétricas, algo que pode ser um problema em tempos de forte estiagem, por exemplo, ou quando há rompimentos na rede. Além de ser mais barata, a energia solar é também uma energia limpa, ou seja, não polui o meio ambiente, como conta o reitor.
Nós sabemos que tem várias fontes de energia que polui o ambiente, seja porque emite gases na nossa atmosfera, gerando efeito estufa, aquecimento global, ou contaminando fontes de água, o problema da fonte de energia radioativa. Então nós temos uma coleção de problemas relacionados à fonte de energia. E quando nós trabalhamos com uma fonte de energia limpa, né, ou seja, e renovável, então ela existe naturalmente e não nos traz nenhum tipo de dano ambiental, eu acho que essa é a fonte perfeita, no caso, a luz do sol.
O reitor lembra ainda que o sistema fotovoltaico é de baixa eficiência, já que apenas 15% de energia que chega na placa é convertida em energia elétrica, o que abre oportunidades para pesquisa e desenvolvimento.
Então olha o quanto, né, de potencial nós temos para avançar, desde que tenhamos materiais, conhecimento, né, e tecnologia que converta mais da energia solar incidente em energia elétrica, energia limpa. Então isso também tem sido feito na universidade, temos aqui grupos de pesquisa estudando exatamente isso.
A usina é resultado de um projeto de eficiência energética que conta com o investimento público da Copel e da Agência Nacional de Energia Elétrica no valor de pouco mais de R$7 milhões. A proposta apresentada pela UEM, que também contou com a substituição de 95% das lâmpadas fluorescentes por versões de LED, prevê uma redução de 19,2% no consumo de energia do campus sede e foi resultado do trabalho conjunto de servidores e professores. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
E no próximo bloco você vai conferir detalhes de um projeto de lei que foi aprovado pelos deputados estaduais e que proíbe o uso do cerol e da linha chilena em pipas aqui no Paraná. Fique conosco.
O Paraná em Rede volta já.